Como é que eu posso fazer para me legalizar?
Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
Consultório Jurídico. Viajamos até 1997, o som do Store Kunda vem do sul do Senegal, da região de Casamance, e viajamos então ao álbum Le Frère Griot. Sejam bem-vindos a esta edição semanal do Consultório Jurídico. Como é hábito, trazemos as dúvidas dos ouvintes, também os esclarecimentos do jurista Adriano Malalane, que está connosco ao longo da próxima hora para falar primeiro de um tema específico e depois responder às questões levantadas, tanto em correio eletrónico como também ao telefone. Vamos começar pelo tema de hoje. Esta semana voltamos ao tema da nacionalidade portuguesa e da atribuição da nacionalidade portuguesa originária a todos os indivíduos nascidos em Portugal, independentemente da sua ascendência ou do tempo de residência dos seus progenitores. Bom dia, Dr. Malalano.
Bom dia e bom ano. Pois bem, de facto, voltamos ao tema da nacionalidade portuguesa. É um tema recorrente neste programa, neste consultório jurídico, porque continuam a existir centenas, se não milhares de pessoas, nossos ouvintes, preocupados com a situação da nacionalidade portuguesa. Uns porque não têm acesso à nacionalidade portuguesa, porque não reúnem os respectivos requisitos, outros porque desconhecem de todo a lei e perdem a oportunidade de serem cidadãos nacionais, eles próprios ou os seus filhos, sobretudo estes últimos, que têm prazos para o fazer quando os pais são naturalizados. O que acontece é que em 2018 houve uma alteração cirúrgica, como se usa dizer atualmente, à lei da nacionalidade. A alteração é essa que veio, primeiro, reduzir o tempo de residência legal para efeito de nacionalidade, de 6 para 5 anos. Um aspecto bastante positivo. Outra alteração foi aquela que permitiu que os filhos de cidadãos estrangeiros nascidos em Portugal pudessem ter nacionalidade portuguesa originária desde que os pais estivessem a residir legalmente em Portugal há pelo menos 2 anos. A lei anterior impunha o prazo de 5 anos. Portanto, só os filhos de quem fosse residente legal há pelo menos 5 anos em Portugal é que nascia com nacionalidade portuguesa originária. Esse período de 5 anos foi reduzido para 2 anos. Ora bem, há muitas crianças que nascem cujos pais efetivamente já cumprem este prazo, mas que continuam estrangeiros e, pior do que isso, em situação irregular. Porquê? Porque os pais não estão informados que basta apenas apresentar na Conservatória do Registro Civil uma certidão de tempo de residência legal emitida pelo SEF a provar que a data de nascimento do filho, aquela mãe ou aquele pai já residiam em Portugal há pelo menos 2 anos. Pronto. Isso é o que está na lei e são aspectos muito positivos. No entanto, apesar desta recente alteração operada em 2018, entendeu o Parlamento que devia voltar a este tema, daí que tenham sido apresentadas propostas pelas forças políticas que estão no Parlamento recentemente eleito, com propostas de alteração da lei. Todos os partidos políticos, de um modo geral, apresentaram as suas propostas, sendo que neste momento só interessa abordarmos a proposta do PAN e do PC, que são aquelas que baixaram para a especialidade. Foram aprovados na generalidade, portanto vão ser discutidas na especialidade. O que é que se pretende com esta nova alteração? Bom, cada partido tem a sua visão do tema da nacionalidade. Mas, de um modo geral, o que se pretende, e as propostas todas giraram em torno desta questão, é a atribuição da nacionalidade portuguesa originária a todos os indivíduos nascidos em Portugal, independentemente de os seus progenitores serem residentes legais ou não. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se tem sido aprovada a proposta mais radical, que é de um partido político que só tem um deputado na Assembleia da República, o que iria acontecer duravante em Portugal é que qualquer criança que aqui nascesse, até podia nascer acidentalmente em Portugal, teria direito à nacionalidade portuguesa. Achamos que esta proposta é exagerada e não tem em conta a realidade histórica e sociológica do país. Portugal é um país antigo, é um país com muitos séculos, portanto, países com esta tradição e com esta história normalmente não seguem este caminho. Mesmo os novos países, nomeadamente países da América do Norte, não vão tão longe a esse ponto, até porque pode pôr em causa as relações com outros estados, nomeadamente os países de origem desses mesmos cidadãos, que também têm as suas normas constitucionais e não gostariam de ver que, só por um cidadão seu, ou uma cidadã neste caso, ter tido um filho, ainda que acidentalmente ou de passagem num país, essa criança ficasse automaticamente cidadã desse país. Bom, as propostas mais equilibradas, e são essas mesmo que baixaram para a especialidade, são as propostas do PAN e do PCP, que apontam para essa necessidade de as crianças nascidas em Portugal poderem ser portuguesas com nacionalidade originária, mas havendo sempre a necessidade de os progenitores dessas mesmas crianças terem alguma ligação temporal a Portugal. Não seria obrigatória a autorização de residência válida por um período de 2 anos à data de nascimento da criança, mas haveria outra forma de provar que aquele pai ou aquela mãe já vivem em Portugal com um projeto de vida de estabilidade ou de fixação de residência, que não estão de passagem, que a criança não nasceu acidentalmente. Imaginemos que num voo de avião uma senhora começa a entrar em trabalho de parto, o avião tem que aterrar para a senhora ser levada à maternidade. Nasce uma criança, passado uma semana ou 2 dias, tem alta médica e prossegue viagem para o seu destino. Seria justo que aquela criança que nasceu nestas circunstâncias em Portugal tivesse nacionalidade portuguesa originária? Não nos parece.
O consultório jurídico da RDP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
Estamos no consultório jurídico desta semana e assim abordámos a questão do tema da nacionalidade portuguesa e da atribuição da nacionalidade portuguesa originária a todos os indivíduos nascidos em Portugal. Está em discussão no Parlamento português. Já vamos às dúvidas dos ouvintes. Agora a música de César e Eva, original de Nando da Cruz, um clássico esse, Petit Pays.
Nasceu foi uma estrela que cata brilhar, linda mar foi uma areia que cata molhar, espalhar desse mundo fora, só ratimar, terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheia de amor, tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só Rotimar, terra por cheia de amor, tem morna, tem coladeira, terra por cheia de amor, tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade, saudade. Sem fim, oi, tanto saudade, 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 oi, tanto saudade, saudade, sem fim. estrela que cata brilhar e na mar boia uma areia que cata moia espalhou nesse mundo fora só rote mar teve pouco cheio de amor tem morna, tem coladeira terra sal cheio de amor tem batuque, tem funaná espalhou nesse mundo fora só rote mar terra pouco cheio de amor tem morna, tem coladeira terra pouco cheio de amor tem batuque, tem funaná petit país. Je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup, petit pays, je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup.
Cesária Évora, lembrada no consultório jurídico desta semana.
O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
E ao longo dos últimos dias chegaram muitas questões através do correio eletrónico consultoriojuridico@rtp.pt, consultoriojuridico@rtp.pt. Vou aproveitar para ler algumas delas e tentarmos aqui os esclarecimentos do Dr. Adriano Malalane. Começo pelas palavras de António Cruz, que diz ter um processo disciplinar para responder no seu trabalho. Entregou o processo ao advogado e ele está a tratar do assunto. No decorrer deste processo, António da Cruz pergunta: se eu meter a carta de despedimento na empresa, terei direito a algum subsídio? Esta é a pergunta, Dr. Malalane.
Bom, eu acho que a pessoa que está em melhores condições de responder a esta pergunta com conhecimento de causa é o colega, não é, que está a contestar e está a impugnar o processo disciplinar. Primeiro, nem sabemos exatamente qual é a punição que está prevista no processo disciplinar, se é uma simples repreensão, um despedimento, não sabemos. O colega, felizmente aqui o nosso ouvinte, está sendo acompanhado neste processo por um advogado. Não custa nada apresentar esta questão ao advogado, porque mesmo que eu quisesse responder, seria uma resposta genérica, não estou a fugir à questão. Por um lado, não iria de encontro à questão, porque não tenho conhecimento dos factos todos. Por outro lado também, do ponto de vista deontológico, não seria correto eu estar a dar aqui uma opinião quando o processo está a ser conduzido por um colega. Eu próprio não gostaria que um colega fizesse isso comigo se eu estivesse a trabalhar num processo de um cliente e o cliente viesse ao meu gabinete e dissesse: olha, o doutor fulano de tal diz que a solução é esta.
Muito bem, vamos à próxima questão, enviada por José Lopes, que diz o seguinte, é enviado por José Lopes, mas quem fala é a Letícia, que deve ser a esposa. Meu nome é Letícia, tenho uma dívida na Segurança Social de mais de 16 mil euros com juros. Essa dívida vem na sequência de uma empresa na qual eu fui constituída gerente, sem conhecimento por parte do meu ex-companheiro, com quem não tenho contacto há mais de 8 anos. E foi exatamente há mais de 8 anos que recebi a primeira carta a informar das dívidas já existentes, inclusive nas finanças. Já tive 3 advogados, todos eles tentaram resolver o caso com insolvência pessoal, mas depois de meses ainda não consegui resolver o assunto. Hoje tenho ordem de penhora na conta bancária, o que me levou a encerrá-la. Não tenho bens e trabalho sem contrato nem descontos. Tenho 3 filhos e um marido que me auxilia em tudo. Gostava de saber se existe alguma maneira de eu pedir a prescrição dessa dívida e, se sim, se é necessário um advogado ou se posso fazê-lo sozinha.
Bom, a senhora já vai em 3 advogados, esse seria o quarto. Bom, a senhora tomou conhecimento desta situação há 8 anos e julgo que terá sido nessa altura que constituiu advogado para ajudá-la a resolver esta questão. Pelos vistos, não ficou resolvida a questão. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro advogado conseguiram resolver esta questão. Daí que a Segurança Social tenha passado para a penhora dos ordenados da senhora. A conta bancária está penhorada. Ora bem, o que ela pretende saber efetivamente é se precisa de fazer algo em prol da prescrição desta dívida. A prescrição não opera por iniciativa do devedor, opera pelo decurso do tempo, portanto não há nada a fazer.
É automática?
É automática, exato.
E em quanto tempo?
Depende, esta dívida não sei até quando é que... Há diferentes prazos de prescrição. Nós já tratamos aqui dos prazos de prescrição, portanto variam consoante a natureza da dívida. Assim de cor, esta dívida não sei qual é o respectivo prazo de prescrição, mas me parece que é um prazo relativamente longo, na medida em que já estão na fase da penhora. Normalmente essas dívidas da Segurança Social e do Estado prescrevem no prazo de 5 anos. Ou seja, a Segurança Social e o Fisco não podem reclamar o pagamento de dívidas com mais de 5 anos. Mas se o Estado reclamou uma dívida e a dívida ficou assente para se passar a penhora, é porque ao reconhecimento da existência da dívida, o prazo já não corre, obviamente.
O que quer dizer que esta senhora está em mal avançada.
Depois aquele prazo geral de 21 anos, não corre aquele prazo de 5 anos. Depois vai correr aquele prazo residual em que qualquer dívida, passados 21 anos, prescreve.
Mas em termos genéricos, por isso esta senhora terá mesmo que pagar.
Bom, felizmente não tem conta bancária e não tem bens, portanto não vai ter que pagar nada. Mas se tiver bens, se um dia abrir uma conta bancária, o dinheiro vai diretamente para a Segurança Social. Se adquirir um bem imóvel, esse bem imóvel também vai ser penhorado. Se comprar um veículo automóvel, como é um bem sujeito a registro, o credor, que é a Segurança Social, vai ter conhecimento, através do registro, que esta senhora adquiriu o património e vai ser penhorado. Portanto, é uma situação um bocado delicada.
Estamos a olhar as muitas comunicações que nos chegaram nos últimos dias através do correio eletrónico da RDP África, o consultório jurídico @rtp.pt. Junto agora duas mensagens, porque são dedicadas ao mesmo tema e que têm a ver com a nacionalidade. Chamo-me Muhammadu Graça Baldé, filho de Luntan Baldé. O meu pai foi tropa colonial português na ex-Guiné Portuguesa, que devido à doença veio de junta médica para Portugal e está internado no Hospital de Santa Maria desde o mês de junho. Gostaria de saber o que é que podemos fazer para que ele possa ter direito à cidadania portuguesa, da qual tem direito, diz Muhammadu Graça Baldé. A propósito desse tema também da nacionalidade. Boa tarde, sou Bruno de Varela, 29 anos, cabo-verdiano, nascido e criado em Cabo Verde, nunca saí de Cabo Verde. O meu pai viveu em Portugal antes de 1975 até 2011, data em que faleceu em Portugal. Eu tenho o registro dele, havia ligação com a família e a minha mãe esteve em Portugal no funeral do meu pai. Gostaria de saber se tenho direito à cidadania portuguesa e se tenho como fazer para adquirir.
Bom, são duas questões, ambas relativas à nacionalidade portuguesa, mas com a sua especificidade, digamos assim. O senhor Baldé, que está na Guiné-Bissau e cujo pai se encontra no Hospital de Santa Maria, em tratamento, este pai é um antigo combatente das Forças Armadas Portuguesas. Portanto, prestou serviço militar obrigatório na Guiné e hoje está em Portugal e quer ser português. Ora bem, já explicamos várias vezes aqui no programa que antes de 2006 os antigos militares portugueses africanos, portanto, que perderam a nacionalidade portuguesa em 1975, em virtude do Decreto-Lei 308-A de 75, estes antigos militares, quando chegavam a Portugal, pediam a nacionalidade portuguesa, provando que serviram o Estado português. E, na altura, o organismo que tinha a competência da concessão da nacionalidade portuguesa por naturalização era o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E todos, quase todos, conseguiam a nacionalidade portuguesa apenas e só pelo facto de terem servido o Estado português como militares. A partir de 2006, a competência para concessão de nacionalidade portuguesa e também para atribuição, mas para atribuição sempre foi do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça cumulou as duas competências, concentrou as duas competências e passou a tratar da concessão, que é a nacionalidade originária, bem da atribuição, que é a nacionalidade originária, bem como da concessão, que é a naturalização. E o entendimento do Ministério da Justiça em relação a estes militares é que eles não têm o direito automático à nacionalidade portuguesa. Portanto, não opera de forma automática. Entende o Ministério da Justiça português que não basta alguém ter feito o serviço militar nas Forças Armadas Portuguesas para ter direito à nacionalidade portuguesa. O que é que acontece agora com estes militares? O que acontece é que os seus processos são remetidos para uma norma residual que existe na Lei da Nacionalidade, que é o artigo 6º, número 4, que prevê a possibilidade de alguém que tiver prestado serviços relevantes ao Estado português poder ter a nacionalidade portuguesa, mas já não se trata de um direito subjetivo. Trata-se do poder discricionário do Estado português, o que quer dizer que pode ser concedida como não. Não é garantido que, só pelo facto de ter cumprido o serviço militar, possa ter direito à nacionalidade portuguesa. Para além de este processo do artigo 6º ser um processo demasiado moroso, porque são vários processos, as situações são diferentes, não há assim uma visão, digamos assim, concentrada do problema, porque uns é porque foram militares portugueses, outros porque foram funcionários públicos, alguém porque socorreu uma vítima portuguesa num país qualquer, numa catástrofe. Quer dizer, todas essas situações são abrangidas por esta norma residual. Então, o próprio tratamento, a própria tramitação destes processos é muito complicada, porque tem que ser analisado processo por processo e ver o mérito de cada alegação, de cada serviço alegadamente prestado ao Estado português. O próprio pode considerar que o serviço que prestou é relevante, mas o Estado português pode considerar o contrário. Bom, agora, no que diz respeito ao segundo ouvinte, o Bruno Varela, aqui é manifesto que o Bruno Varela não tem direito à nacionalidade portuguesa, a menos que o pai do Bruno Varela tivesse nacionalidade portuguesa originária. É diferente. Se, mas não será o caso, seguramente. Então, se não é o caso, o seu pai, se nasceu em Cabo Verde, não tem nacionalidade portuguesa originária. Logo, o Bruno Varela só podia ser português se tem pedido a nacionalidade portuguesa antes dos 18 anos, conquanto o seu pai já fosse português. Isto é, aplicando aquela norma do artigo 2º da Lei da Nacionalidade, que diz que os filhos menores de cidadão português naturalizado têm direito à nacionalidade portuguesa até atingir a maioridade. Mas também não basta ser filho menor de um cidadão português. É preciso provar que essa criança tem ligação efetiva à comunidade portuguesa, o que se torna difícil se o menor não estiver a viver em Portugal. E como o Bruno Varela também não viveu em Portugal, nunca viveu em Portugal, por aí também nunca podia ter conseguido a nacionalidade portuguesa pelo artigo 2º.
Vamos a mais uma questão, agora formulada por Jailson Costa, cabo-verdiano, vive na cidade da Praia. A minha avó nasceu em 1933, faleceu em 1973 Isto é, apesar de ela ter nascido e morrido em Cabo Verde, território ultramarino, naquele período, ela morreu portuguesa, que segundo a lei portuguesa, depois de morto, a nacionalidade conserva-se. Tendo em conta, palavras de Jailson Costa, tendo em conta que tenho que transcrever o registro dela para o registro central em Lisboa, para posteriormente entrar com o pedido de nacionalidade, ao pedir a cópia do livro de registro e de óbito em Cabo Verde, deparei com inconsistência no apelido, pelo que pedi que o conservador fizesse um abrevamento do documento de óbito, que já se encontra averbado. A minha questão é a seguinte. Nesse caso, o averbamento feito pelo conservador em 2019 para corrigir a incoerência no apelido vai dificultar a transcrição? E se há dificuldades, quais são? Quais são os passos que deve seguir para essa transcrição?
Bom, esta questão, várias questões, aliás, que nos são colocadas pelo ouvinte Jailson Costa, todas elas redundam num único conselho que, se nos permite, podemos dar para evitar gastos desnecessários. Isto é um ato inútil, não vai levar a nada. Primeiro, não se pode fazer a transcrição da nacionalidade portuguesa de uma pessoa já falecida. Começa logo por aí. A avó morreu em 1973, é verdade. Quando morreu, era cidadã portuguesa. Mas com a morte, os efeitos jurídicos dessa nacionalidade extinguiram-se. Portanto, acabou aí o assunto. Diferente seria se a avó fosse portuguesa com nacionalidade originária. Aí o neto poderia, mais tarde, digamos assim, requerer a nacionalidade portuguesa, provando que o avô tinha nacionalidade portuguesa originária, no sentido de que nasceu na antiga metrópole ou nas antigas ilhas adjacentes, Açores e Madeira, ao abrigo do tal Decreto-Lei 308. Agora, se a sua avó nasceu em Cabo Verde, tudo o que diga respeito à nacionalidade portuguesa morreu com ela. Portanto, desde 73 que este assunto está definitivamente arrumado. Não vale a pena, é uma sugestão que nós fazemos a partir daqui, gastar dinheiro com este processo que não vai levar rigorosamente a nada.
Como é que eu posso fazer para me legalizar?
Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
Consultório Jurídico.
E assim recebemos algumas das dúvidas através de e-mail, correio eletrónico, o consultório jurídico @rtp.pt. Pode também enviar as suas dúvidas por e-mail, que serão respondidas em direto aqui na emissão da RDP África. A partir deste momento ainda recebemos algumas chamadas para também respondermos em direto aos ouvintes. Podem ligar-nos pelos números habituais, o 213820022, 213820022, 213820023, 213820023, ou então o 213820068, 213820068 da Rede Lisboa. São números que podem usar a partir de agora e durante os próximos minutos para ainda colocarem para esta emissão algumas questões ao jurista Adriano Malalana.
Bitumba.
Original de Franco, recuperado por Edmásia Mayembe em 2017. São os sons na edição desta semana do Consultório Jurídico.
O Consultório Jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
Vamos agora às linhas telefónicas. Podem ligar-nos através do 213820022, 213820023 ou 213820068. É exatamente ao telefone que está o senhor António. Boa tarde.
Boa tarde, Nuno.
Ora viva.
Ora viva.
Conte-nos tudo. Qual é a sua história?
Olha, a minha história é a seguinte. Eu sou natural de São Tomé e nasci-me um filho em São Tomé. A mãe é cidadã portuguesa, nasceu mesmo em Portugal. Viemos cá a Portugal no ano passado. Nessa situação, antes pedi, quando ela nasceu em São Tomé, fui à embaixada em São Tomé, pedi que fizesse a nacionalidade portuguesa, como eu fiz cá em Portugal com o outro filho que nasceu cá em Portugal. Fui à embaixada de São Tomé, também fiz cédula pessoal dele lá na embaixada de São Tomé em Portugal. Acontece que o seguinte, a embaixada de São Tomé disse: olha, é um processo muito demorado, como vocês estão de volta a Portugal, metem o processo no cartório, torna muito mais fácil. Mas não está a ser fácil, porque desde o mês de abril nós metemos o processo no cartório, até agora a gente não consegue obter resposta. Ultimamente, há cerca de um mês e tal, chamaram ela para pedir a ela certidão de nascimento original. E nós mandamos ir de São Tomé e entregamos isso, mas antes de a gente dar entrada ao processo, já estava certidão de nascimento cá em Portugal, por isso que eles aceitaram a dar entrada, só que tiraram a cópia da certidão de nascimento e não receberam o original. Agora pediram que levasse o original. Levamos e estamos nesse impasse e não conseguimos resolver nada. E por nossa, eu posso dizer assim, nosso descuidado, nós acabamos de entregar a certidão de nascimento no cartório. Era para a gente ter levado a CEF e fazer a residência para ele, para beneficiar de algum abono. Né? E agora, nós estamos aqui mão agarrada, sem saber, e o tempo está a passar bastante e já vai. E abril já faz um ano que nós andamos nessa pendenga e a criança não tem documento que é para resolver problema, mesmo de centro de saúde, já questiona, fala isso, fala aquilo. Por isso, claro, eu só queria saber através do seu doutor, já agradeço muitíssimo, obrigado por o trabalho que ele tem sendo feito para nós, e saber qual é o tempo necessário, qual é o tempo pela lei que dão resposta a esses tipos de processos.
Muito bem, já ficou a questão. Estamos com o tempo muito, muito contado. Obrigado por ter ligado e já vamos tentar responder.
Obrigado,
bom dia. Estão as palavras de António Dias, ouvinte RDP África. Ainda vamos tentar ouvir mais um ouvinte, uma ouvinte. Alexia, boa tarde.
Boa tarde.
Diga.
Bom, é assim, o meu pai tem o documento, o BI português desde a época colonial. Foi feito em 1973. Não renovou o bilhete após a independência, que foi em 1975. Agora, queremos saber se ainda ele tem direito para fazer a renovação deste bilhete.
Onde é que está o seu pai nesta altura?
Está em Cabo Verde.
E viveu sempre em Cabo Verde?
Sim, costuma vir de férias. Inclusive vai vir agora em mês de março.
Com esse documento?
Não, com esse documento não, porque não renovou. Ele fez o documento cabo-verdiano e desde então tem utilizado o documento cabo-verdiano, mas ainda tem esse documento português.
Exatamente. Já vamos responder à sua questão. Muito obrigado por ter ligado.
Obrigada.
Como é que eu posso fazer para me legalizar?
Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
Consultório Jurídico.
Está na altura de respondermos também aos ouvintes que nos ligaram nos últimos minutos com questões muito práticas Doutor, o que é que lhe parece?
Parece-me, hoje, o dia de hoje, não consigo dar respostas positivas aos ouvintes. É pena, mas não depende de mim, depende da lei. E as vossas situações não estão, não vão ao encontro da lei. Exceto esta situação do Sr. António, que, tendo o filho nascido em São Tomé, filho de mãe portuguesa, esta criança é portuguesa, nasceu portuguesa. E devia, efetivamente, ter feito o primeiro registro na Embaixada de Portugal em São Tomé, como aliás tentou fazer. Bom, tinha que viajar para Portugal, a Embaixada sugeriu que fosse fazer o registro na Conservatório do Registro Civil de São Tomé. A criança também tem direito à nacionalidade santomense, ficou santomense e agora há uma certa dificuldade, mas é meramente burocrática, da transcrição do nascimento. Aqui trata-se de uma transcrição do nascimento. A criança é portuguesa. Não estão a requerer nacionalidade portuguesa para a criança. É transcrição do seu nascimento para ser reconhecida a nacionalidade portuguesa. Pergunta-me, quanto tempo está previsto para esta transcrição nos termos da lei? Depende. Há processos desta natureza que se resolvem em 3 meses. É o prazo razoável. Normalmente 3-4 meses. Agora, o facto de, quando se apresentaram na Conservatória do Registro Civil em Lisboa, terem ficado lá apenas as fotocópias do processo, isso naturalmente que atrasa o processo. O que é que aconteceu? A Conservatória ficou com as fotocópias para analisar e ver se o processo era viável ou não. Foi essa a razão porque ficou com as fotocópias. Não quiseram ficar com os documentos originais porque quiseram fazer uma triagem. Isso acontece por vezes. Normalmente não acontece, mas há casos em que eles dizem, olha, deixa as fotocópias, vamos analisar, para não criar expectativas, porque há certas transcrições, certos nascimentos vindos de outros países, que não é o caso, seguramente, de São Tomé e Príncipe, em que os documentos não são bons, não são fiáveis. Então, nesses casos, em vez da Conservatória encher os seus arquivos com documentos duvidosos, prefere ficar com as cópias, analisa, se achar que é viável, contacta o requerente, então apresenta os documentos originais e o processo é diferido. Se os documentos não forem bons, tudo morre ali. Não é o seu caso, seguramente. Ora, mas pediram-lhe as fotocópias, agora pediram os originais, significa que vai levar mais algum tempo. Mas não há dúvidas de que o seu filho é português e vai ter o cartão de cidadão e a certidão de nascimento portugueses. Porém, nestas questões nós temos que ser pragmáticos. O facto de estar a tratar de um processo de nacionalidade portuguesa não impede que o senhor peça uma autorização de residência. Essa é muito rápida. Já teria autorização de residência, inclusivamente de 5 anos, desta criança. Só tem que voltar a pedir a São Tomé a certidão do assento de nascimento devidamente legalizada e agendar desde já no CEF o pedido de autorização de residência comunitária para esta criança. E enquanto não vem o cartão de cidadão, pelo menos exerce todos os direitos que tem, nomeadamente os abonos, o acesso aos cuidados de saúde, que nunca deviam ser negados pelo facto de não ter ainda aquele cartãozinho. No que diz respeito à dona Alessia, diz que o pai, enfim, desde 1973 que não renova o bilhete de identidade português, ou seja, foi emitido em 73 e depois nunca mais o renovou. A questão não tem nada a ver com o bilhete de identidade, tem a ver com a nacionalidade portuguesa. O seu pai deixou de ser cidadão português na data da independência de Cabo Verde. Portanto, aquele bilhete de identidade não tem valor jurídico nenhum. É uma peça de arquivo. Neste momento, o seu pai é cidadão cabo-verdiano, logo não tem direito à nacionalidade portuguesa. Não vale a pena tentar renovar esse cartão. Ninguém o vai renovar. Sempre que ele quiser vir a Portugal, como tem vindo, pede o visto e vem visitar os filhos e regressa como cidadão cabo-verdiano que é.
E assim estivemos no consultório jurídico.
Como é que eu posso fazer para me legalizar?
Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho.
Consultório Jurídico.